Sem dúvida, boa tarde Osvaldo, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Dá meu abraço aí ao capitão, já conheço o trabalho, sei da competência, boas-vindas aí à nossa Bandeirantes, à região. E dizer que, sem dúvida, a segurança pública é algo que afeta diretamente os nossos produtores também. Vocês sabem o que nós já passamos aqui, contamos com todo o apoio da nossa Polícia Militar e sem dúvida, como disse o comandante anteriormente, Patrulha Rural é um trabalho que tem funcionado, que precisa ser fomentado, precisa aumentar cada vez mais para atender também a zona rural dos municípios, né?
Bom, deputado, a gente falava ontem sobre, só para sair um pouco daqui, para que a gente já volta com o comandante, a gente sabe que o seu tempo é limitado, está dentro das comissões, aquela coisa toda ontem, e de repente nós tivemos aquela notícia ontem das nossas tilápias serem predadoras. Como é que é esse negócio aí? Será que a tilápia vai ser predadora mesmo ou não?
Osvaldo, a Comissão Nacional de Biodiversidade inventou uma lista de espécies exóticas invasoras. Não é só tilápia, viu? Estamos falando de manga, jaca, goiaba, tudo que é tipo de pasto braquiária, eucalipto, pinos, camarão, tilápia, enfim, uma série de espécies que não são nativas da flora e da fauna do Brasil, que são consideradas exóticas, certo? Até aí tudo bem fazer uma lista e considerar essa espécie exótica. Quando considera ela uma espécie invasora, ela passa a ter problema porque ela não tem predador. Então, há uma reclamação em relação à tilápia, principalmente nos rios e na natureza, efetivamente, né, no meio silvestre, em que ela acaba atacando populações de outros peixes e que ela não tem predadores para isso. Agora, inviabilizar uma atividade econômica que está extremamente consolidada no estado, lembrando que aqui no Paraná nós temos 70% de toda a produção de tilápia do Brasil e praticamente 100% da tilápia exportada do Brasil sai aqui do Paraná. Então, é uma atividade econômica que tem funcionado muito bem, nossas cooperativas estão diretamente envolvidas nisso, tem um resultado político, um resultado econômico muito forte nisso, e também a questão, obviamente, do pinos, eucaliptos, investimentos bilionários que nós temos aqui no Paraná com Arauco, com Klabin e com tantas outras empresas que se dedicam à silvicultura aqui no estado do Paraná. Aí é um problema de quando elas são consideradas invasoras, elas terem que ser dizimadas. Isso inviabiliza uma atividade econômica. Nós não vamos poder deixar acontecer isso. Já deixamos muito claro a insatisfação com o texto que foi apresentado. Essa deliberação nessa Comissão Nacional é a partir do dia 8 de dezembro, que infelizmente, como tudo no Ministério do Meio Ambiente e no IBAMA, está eivado de ideologia, de interesse político, de discussão política, e que a gente vai ter que trabalhar muito para evitar, né?
Bom, e de repente isso faz parte, vamos dizer assim, que o nosso meio ambiente, existe a necessidade de uma proteção dele, mas de repente algumas mudanças dessa forma acabam trazendo aí preocupação, principalmente porque nós, no caso da tilápia, nós temos muita gente que depende dela aqui na região.
Não, sem dúvida alguma, isso nós não vamos deixar acontecer, podem ficar extremamente tranquilos em relação a isso. Vamos colocar nesse texto, ou sustar esse texto, ou colocar nesse texto que a atividade econômica consolidada tem que ser respeitada, e isso evita qualquer tipo de ataque ao setor, mas existem espécies sim que precisam ser consideradas invasoras e que a gente precisa ter autorização de manejo, como é o caso do javali, como é o caso do lebrão, como é o caso do mexilhão dourado, como é o caso de outras espécies que essas sim causam um extremo dano para o meio ambiente, para a atividade econômica, que precisa também ser enfrentado. Então, são dois pesos e duas medidas que esse pessoal da área ambiental desse governo, eivado de ideologia, acaba esquecendo de valorizar as coisas da maneira correta. Então, nós vamos trabalhar e, óbvio, que não vamos deixar a nossa tilápia, nem qualquer uma dessas outras culturas, ser prejudicada.
E o javali está preocupando a nossa região também, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
Não, sem dúvida, preocupa, claro que preocupa. Eu postei uma foto esses dias, não sei se vocês viram, postei uma foto no meu Instagram de uma lavoura de milho, se eu não me engano, em Tibagi, aqui no Paraná, completamente destruída por um bando de javali. Um javali que, sim, é uma espécie invasora, que não tem predador, que se reproduz numa velocidade altíssima, que a nossa região está infestada e que a gente precisa ter a autorização de abate, de manejo, de caça, né? Inclusive grupos extremamente profissionais de caça que estão organizados aqui na nossa região, eu faço parte de dois deles, inclusive, para que a gente consiga manejar essa praga que, além de causar prejuízo econômico, traz muito prejuízo sanitário, né? Vamos lembrar que esses porcos soltos, sem nenhum tipo de vacina, nenhum tipo de controle, transmitem doenças, agora que o nosso estado se tornou área livre de febre aftosa, de algéria suína, sem vacinação. Isso pode trazer um grande e sério problema econômico para o nosso país.
Bom, deputado, o senhor já que entrou na área política, falou do nosso estado, aquela coisa toda, como é que é ir chegando no Republicano agora, saindo de partido, trocando de partido, por que essa troca, deputado?
Olá, Zoda, assumindo a presidência do Republicanos do estado do Paraná, houve uma montagem de uma federação, anúncio de uma federação por parte do meu partido, do Progressistas, com a União Brasil. Isso gerou uma série de desconfortos aqui no estado, uma inviabilização da nossa manutenção no partido, por acesso e parcerias políticas que já temos no estado. Você sabe a parceria que nós temos com o governador Ratinho Júnior, a ligação que nós temos ali com o Palácio Iguaçu, com os nossos deputados parceiros aqui na região, o caso do Romanelli, é o caso do Alexandre Cury, é o caso de tantos outros parlamentares que são de partidos aliados do governador, e a gente não podia ficar fora dessa equação. Vem a oportunidade de eu voltar a presidir um partido no estado. Hoje ele é muito bem conduzido pelo ex-deputado Marcelo Almeida, que conduziu esse partido até agora, e eu volto à presidência do partido, como já fui no PFL, já fui no DEM, e agora podendo organizar uma chapa de deputados, podendo organizar uma nova composição política aqui no estado. Lembrando que é um partido que está extremamente consolidado, é o partido do governador Tarcísio de Freitas, que é o pretenso candidato à presidência da República, é o partido do Hugo Mota, presidente da Câmara, tem na região deputados também, tem a deputada Mara Lima, tem o deputado Amaro lá na Assembleia, tem o deputado Diego Garcia, que está lá em Brasília, que estamos conversando também, outros parlamentares todos querendo vir para o partido e a possibilidade da gente ter um grande grupo político aqui no estado.
Bom, deputado, a gente sabe que há uma pretensão imensa do povo paranaense e de muitos, né, da ala direita, de ter o Ratinho como candidato. Se o partido dele não der oportunidade, o Republicano vai dar ou não?
Sem dúvida alguma. Já falei isso para o governador, o convite já foi feito, tanto ele para ser candidato a presidente da República, o Alexandre, se quiser, para ser candidato a governador. Vamos trabalhar para a gente fortalecer e fomentar o nosso grupo aqui no estado, que tem gente que trabalha muito, que tem resultados positivos e que merece nosso apoio.
É a forma de ser, o seu pé também pode estar em duas canoas mesmo, porque o Tarcísio também vamos dizer assim, é chegado, é compadre, né?
Tarcísio é um bom amigo, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer muito quando ministro. Eu era vice-líder do governo Bolsonaro, ele era nosso ministro de infraestrutura. É uma pessoa que eu admiro muito e, inclusive, foi quem me convidou para estar à frente desse partido aqui no estado. Então, temos uma história juntos e vamos valorizar bastante isso.
É que eu digo por causa da nossa região, né? Qualquer um dos dois que for à frente, o deputado está à frente também.
Sem dúvida alguma. E mais um assunto, Oswaldo, antes da gente terminar a nossa fala, mais um ataque muito pesado às APAEs do nosso estado. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação fazendo a inclusão forçada dos alunos que precisam de uma atenção especial na rede pública, municipal, estadual e particular, regular de ensino, ou seja, essa inclusão forçada desses alunos na rede regular de ensino, tirando essa responsabilidade das APAEs. É mais um ataque contra essas instituições que merecem a nossa valorização. Aliás, a APAE de Bandeirantes é um exemplo para todo o estado do Paraná e, sem dúvida, nós estamos agindo. Apresentei um projeto de decreto legislativo para assustar essa resolução do Conselho de Educação para que a gente consiga garantir mais uma vez o funcionamento dessas instituições.
E ontem a gente falava sobre isso, o pessoal da Anjo Azul também preocupado, né? A APAE também preocupada nesse sentido. Dá para se reverter isso, deputado?
Dá sim, nós estamos trabalhando muito fortemente para isso, tem uma bancada muito forte trabalhando nisso e nós vamos reverter sem dúvida alguma.
Deputado, uma coisa para a nossa região, o que é que nós temos aí? É lógico, todo mês, toda hora, está sempre trazendo coisa. Mas tem alguma coisa engatilhada aí? O João já levou algum pedido por aí ou não?
Ah, sempre, toda hora tem, né? Isso aí, o que menos falta é pedido dos municípios de apoio e de auxílio. Nós temos atendido, né? Uma parceria muito forte com os prefeitos aqui do Norte Pioneiro, trabalhando muito em cada um dos municípios, trazendo recursos, trazendo obras, investimentos, tanto no orçamento federal quanto no orçamento estadual. Nós fizemos uma bela parceria com o governo do estado. Tudo aquilo que a gente coloca de emendas no estado acaba dobrando esse valor para que a gente possa atender os municípios, e a nossa região faz parte dessas articulações.
Bom, deputado, a gente quer agradecer o seu tempo aí de falar conosco, né? A gente que está aqui com o nosso capitão Ribeiro, nosso novo comandante, que por consequência também era da Polícia Ambiental, para trazer aí mais informação para a nossa comunidade, como é que vai ser feito o trabalho, e a sua participação só engrandece ainda mais aí o nosso trabalho e, consequentemente, também a paz com que a gente possa acreditar um pouco mais na manhã para a nossa região, no sentido de batalhar no Congresso Nacional.
Obrigado, Oswaldo. Obrigado aí. Parabéns ao capitão. Sucesso na nova jornada. Conte com o nosso apoio. A Polícia Militar e eu temos uma relação antiga de muito respeito mútuo, de muita articulação. Ontem mesmo estive com o comandante, estive com o pessoal lá em Brasília, buscando recursos também para a nossa Polícia Militar, também para o Corpo de Bombeiros, né? Hoje é autônomo, né? Independente, mas que tem uma vinculação grande conosco também. E contem sempre com o nosso trabalho e obrigado pela atenção aí na rádio mais uma vez.